Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, nosso programa de número 104, hoje é dia 5/1, nosso primeiro programa aqui então de 2024. Começando agora, toda sexta-feira, às 13 horas, nós estamos aqui ao vivo pela Causa Operária TV, ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba, AM930. Então já boa tarde aí para todos os ouvintes, boa tarde para os companheiros que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Temos também esse programa que está ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba no YouTube, tá bom? Se você quiser acessar também, acesse aí a Rádio Cultura de Curitiba, deixa seu like, seu comentário, compartilhe o programa, tá? Envie aí para o máximo de pessoas que você puder, diga lá que tem pessoas aí falando sobre política aqui no programa Causa Operária, tá bom? E também envie aí, deixe sua curtida, né? Vire aí membro dos canais, se inscreva aí nos canais, né? Para que a gente possa ter um maior engajamento aí nas redes, que esse programa possa ir cada vez mais longe. Bom, começando então o nosso primeiro programa de 2024, hoje. Aqui nós vamos ter a presença de alguns companheiros aqui. Logo está chegando aí o companheiro Marcelo Marcelino, que já apresentou o programa aqui com a gente, mas daqui a pouquinho ele está conectando aqui com a gente também para debater aí vários temas que a gente vai colocar em discussão hoje, tá? A gente tem também o companheiro Gaúcho, que já participou aqui de alguns programas também, e ele vai falar para a gente como está a situação da ocupação Tiradentes, tá? Que está ameaçada de despejo lá no SIC, né? São 64 famílias que moram nessa ocupação, na ocupação Tiradentes, que está sendo ameaçada de despejo desde o final do ano passado, né? Já fazem mais ou menos uns 3 meses aí que o pessoal está na luta aí, numa vigília aí, para tentar manter ali suas casas ali, lugar onde essas 64 famílias vivem, que está aí correndo o risco de serem colocadas na rua, tá? Isso é uma coisa gravíssima, e quem está por trás disso aí é a Justiça de Curitiba. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. A Justiça de Curitiba e também uma empresa que tem interesse no terreno que está assentado essas famílias, assentado não, acampado essas famílias, a empresa Essence, né? Que tem ali um lixão, que eles querem aquele lugar ali para transformar a ocupação em um lixão ainda maior, né? Eles precisam daquele espaço para que eles consigam a licitação aí da prefeitura desse ano que começa agora. Então eles querem de todo jeito colocar essas famílias na rua, mas para falar sobre isso, daqui a pouquinho o companheiro Gaúcho também vai participar junto com a gente aqui do nosso programa. Uma coisinha que eu queria falar para vocês é para os companheiros aí entrarem no diário da Causa Operária, acessarem o nosso diário. Vejam lá o que está de notícia, de matérias novas. Como eu já falei para vocês, são mais de 30 matérias colocadas diariamente, né? Nossos redatores aí estão a todo vapor, ainda mais aí com a questão da guerra, né? na faixa de Gaza. Nossos redatores aí já colocaram mais de 1.500 matérias sobre esse tema no diário da Causa Operária. Vejam bem, companheiros, isso aqui é uma operação gigantesca aí do Partido da Causa Operária, na denúncia aí e na defesa do povo palestino, né? Então, eu acredito que nesse momento aqui, eu acho que é uma das maiores imprensa e um maior meio de comunicação que está divulgando e acompanhando diariamente, né? De hora em hora, a situação do povo palestino. A gente também vai comentar sobre esse tema aqui. Conhece nosso companheiro Marcelo Marcelino, por conta de uns contratempos aí, deixou esses tempos aí de participar do programa, mas logo estará de volta aí, firme e forte, participando comigo aqui. Boa tarde, Marcelo. Tudo tranquilo, meu guerreiro?
Boa tarde, Adriano e cara, eu creio que a internet por aqui está bastante, né?
Tá um pouquinho estável, sim. Eu acho que você deve estar com algum delay, alguma coisa assim. Mas não tem problema não, eu tô te ouvindo normal, agora não sei se você me ouve tranquilamente, tá tudo certo? Bom, o companheiro Marcelo tá vendo ali como é que tá a situação da internet. A internet aí sempre atrapalhando aí as nossas transmissões, né? A gente pode ver aí que privatizar aí o sistema de telefonia no Brasil não foi uma boa opção, né? Como a gente também vê aí várias e várias outras privatizações aí que dão totalmente errado esse voto contra a própria população. Me ouve agora, Marcelo?
Eu estou te escutando bem, Adriano. Boa tarde a você, boa tarde aos companheiros que nos assistem.
Isso aí, Marcelo está então para debater com a gente aí vários temas sobre a política nacional. Uma das principais que a gente vai colocar aqui é a PL da Globo, né? A PL da censura, a PL das fake news. Logo a gente já vai comentar esse tema aí para vocês. Mas antes disso, a gente gostaria aqui de informar, né, todos os companheiros aqui que participam do programa, que acompanham esse programa. Um de nossos apresentadores aí, o nosso companheiro Roberto França, né, teve o caso aí de falecer aí no dia 2, logo no início do ano aqui. A gente nos deparamos com essa notícia aí. O companheiro aí teve um infarto, né, veio a óbito. E era um grande companheiro, inclusive participou várias vezes desse programa aqui, de outros programas também da Causa Operária. Era uma pessoa que participava aí atentamente da nossa redação, do Diário da Causa Operária. Tem muitas colunas do companheiro companheiro Roberto França, tá nas colunas lá. Quem quiser ver aí as colunas do companheiro Roberto França, você entra lá no DCO, vai nas colunas lá, digita o nome dele que você vai ver as colunas do nosso companheiro, um grande combatente aí na luta contra o imperialismo, tá? Fazia várias denúncias aí em relação às ONGs aí, e como essas ONGs trabalham dentro do Brasil para barrar o desenvolvimento do país, para travar aí tudo que o país pode ter para a população, né? Esse aí é o companheiro Roberto França, aquele que está ali junto comigo, segurando a caixa, né? Ao lado dele ali está o Diogo, o Walter, Roberto França e eu ali. Esse dia a gente já estava em campanha, fazendo uma atividade lá no Largo da Ordem, Curitiba, e tivemos essa triste notícia aí da perca desse companheiro, que mora em Foz do Iguaçu, tá? Ele era professor de geografia da Universidade UNILA, tá? UNILA, Universidade Latino-Americana. Então, Marcelo, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão do França?
Bem, se a internet permitir, né? Porque eu estou vendo que está difícil, né? Então, essa conexão está bem ruim. Engraçado, coincidentemente, ela piorou faz o quê? Nem 10 minutos. Um pouco antes de eu entrar aqui, ela estava funcionando muito bem. Aí começou a entrar para a transmissão, ela começou a rabiar, como é que a gente diz, né? Começou a dar problema. Mas é assim, vamos tentar, à medida do possível, caminhar por aqui, porque internet é uma coisa da infraestrutura que você não tem como dar conta dela, né? Infelizmente, né? Você não tem como solucionar esse problema, né? Que não é um problema do aparelho, né? É um problema geral, né? Do processo. Mas assim, o Roberto Freire entrou de uma maneira bastante aguerrida, né? Bastante voluntariosa, né? Uma pessoa com uma determinação bastante grande, né? Na luta contra o imperialismo, né? Contra as ONGs internacionais, contra, infelizmente, o fato da esquerda se render muito à burguesia, né? Muito facilmente. E mais ainda o imperialismo, né, que administra o país, né? Essa que é a verdade, né? Que muita gente desconhece esse fato, né? Não é um mero, digamos assim, aspecto teórico, né? A gente está falando de uma questão factual, né? o imperialismo americano, né, principalmente, é aquele que comanda as instituições brasileiras, comanda até a burguesia nacional, em certa medida, né, e está muito conectado, né, com o que está acontecendo no país. Então, se um companheiro ele se dispõe a lutar contra o imperialismo, ele já compreendeu como é que funciona a política no sentido mais amplo, né? Entender a política não é só a política local, regional, nacional. A política é uma coisa muito conectada, né? Ainda mais hoje em dia, na fase do imperialismo, né? Que os mercados, os ditos mercados, estão cada vez mais impositivos, né? Principalmente o mercado financeiro, né? Ditando as regras do mundo, né? Ditando comportamentos, a cultura, a ideologia, as formas de representação política. Então, companheiro Roberto França, nós tivemos alguns embates, algumas discussões internas sobre isso. Ele teve essa questão de ter dúvidas em algum momento se a forma de lutar contra o imperialismo seria essa ou aquela, mas isso tudo dentro de um ambiente salutar, dentro de um ambiente que é necessário. Os companheiros precisam discutir as divergências internas, questões pontuais, fazem parte da política. Então, nesse sentido, ele teve bastante importância, porque ele suscitou um debate, inclusive internamente falando, a partir da causa operária e a esquerda marxista combatida, que é a nossa, principalmente a nossa. Porque não está fácil você chegar e se apresentar como anti-imperialista, não. Mesmo para a esquerda. Se você diz que é anti-imperialista, primeiro, uma parte da esquerda não te compreende. E a outra parte acha que isso daí não tem tanta relevância assim. Então, o fato do Roberto sempre ter apresentado a temática do imperialismo como uma temática muito importante, isso já nota a capacidade de compreensão, e também notamos que a ausência de uma pessoa dessa na frente de lutas, ela é dura para a gente, porque carecemos de combatentes desse naipe, né? A gente carece de pessoas assim, e quando perdemos um companheiro no sentido da luta política, e também, até mesmo, queira ou não, né? Alguns para mais, outros para menos, no sentido mais próximo, perde-se uma pessoa, né? E uma pessoa que tem uma qualificação e uma pessoa que tem as suas virtudes, né? Professor universitário, a pessoa que trabalhava com educação, né? Então, a gente tem que fazer menção a pessoas que surgem na nossa vida, de uma maneira ou de outra, e não apenas diante de nós companheiros. Surge, aparece como também protagonista da luta política anti-imperialista. Então tem que se fazer menção, tem que se sentir a perda, mas a melhor forma de a gente sentir a perda é justamente fazendo ao contrário, como a gente diz ultimamente. Não temos por que demorar e rastejar, implorar, chorar. Nós temos que lutar. Então não adianta a gente pedir para a burguesia ser mais palatável com a gente, pedir que eles sejam mais compreensíveis, que eles não vão ser, e também chorar os mortos e feridos do dia a dia, assim como está acontecendo com o terrorismo de Estado e a agressão lá no Oriente Médio, principalmente na faixa de Gaza, na Palestina, o ataque dos sionistas, a extrema-direita mundial representada pelo nível de violência que esse Estado de Israel se apresenta hoje no mundo. É a maior representação da violência, do reacionarismo, da barbárie, da ultradireita, do fascismo, está concentrado no poder das armas de Israel, na violência institucional do Estado de Israel. Então, se alguém se apresenta a ser anti-imperialista, não há tempos para chorar e amargurar. Há tempos de urgência na luta e não pode ser nem sequer pensada em outros termos.
É isso aí. É, acho que a melhor forma aí da gente se lembrar do nosso companheiro é seguirmos firme e forte na luta aí, cada vez mais. Bom, seguimos aqui então o nosso programa. Eu gostaria, a gente estava comentando aqui nos bastidores, eu e o companheiro Marcelo, sobre a questão aí da PL da Globo, a PL da censura, né? Que é considerada aí uma das maiores aberrações políticas que pode estar vigorando no Brasil daqui uns dias. Né? O Congresso voltou a debater esse tema. E ele tinha sido um tema que a gente já falou bastante dele aqui, mas eu acho que é importante a gente estar sempre relembrando isso daí, porque a situação está cada vez mais crítica. Né? Ela se trata de uma verdadeira ditadura aí na internet. Então a gente tem que estar bem atento com o que está acontecendo nesse sentido. Né? Então a gente voltou aí, estamos fazendo uma campanha gigantesca em favor aí da liberdade de expressão. A gente está vendo aí o que está acontecendo com o nosso companheiro Breno Altman, né, que está sofrendo aí várias perseguições. Se não me engano, já é a terceira vez aí que o companheiro é obrigado a retirar postagens das suas redes sociais, do seu Twitter, né, do X, por conta aí de denúncias de uma confederação israelita no Brasil, que é uma organização aí ligada ao Estado Sionista de Israel, que vai lá, processa o companheiro, e o companheiro tem que retirar a justiça, dar ganho de causa, né, para esse grupo aí, e esse grupo vai lá e o companheiro Breno Altman é obrigado a retirar postagens suas que falam contra o Estado de Israel e em defesa do povo palestino. A questão da censura, companheiros, ela está cada vez mais grave aqui no país. Né? Então essa questão da PL é uma questão de extrema importância. Tá? A gente tem que estar muito atento a isso daí, porque a situação está cada vez mais crítica. Eu vou colocar para vocês aqui agora uma charge do nosso companheiro Jota Camelo, que ele fez uma charge em relação a esse tema, que eu acho que ilustra bem a questão aí que a gente está debatendo. Tá? Eu vou pegar aqui, olha lá, companheiro nosso da produção já colocou ali para a gente. Veja bem, a charge, eu vou descrever a charge para os companheiros que estão escutando a gente pela rádio, né? Então ali nós temos Barrabás. Agora o outro, não sei se o Marcelo sabe exatamente de quem se trata, e o último ali é Jesus, né? Então aí são três pessoas e está escrito em cima da charge: crime de opinião, fake news. Aí falando, né, que é fake news, que o Jesus anda dizendo que andou sobre as águas, discurso de ódio, disse que o rico não vai, não, ele falando, né, o que o Babá se chama de fake news é que Jesus andou dizendo que anda sobre as águas, né? Aí o discurso de ódio é dizer que o rico não vai para o céu. Racismo, não gosta de fariseu. Discurso anticientífico, acha que água vira vinho. Crime contra a honra, chamou Judas de traidor. Incitação à violência, mandou atirar a primeira pedra. Machismo, não se casou com Madalena só porque ela é rodada. Então essa charge, ela ilustra bem a questão aí do que pode ser, o que você pode ser perseguido por qualquer uma dessas coisas: pelo discurso de ódio, pelas fake news, pelo discurso anticientífico, crime contra a honra, incitação à violência, machismo, enfim, qualquer coisa aí se transformou em crime agora nas redes, e você pode pegar multas aí, ser preso, enfim, pode acontecer qualquer coisa, né? Então, a outra charge, produção, se estiver no ponto aí, a gente já podia colocar também para me seguir aqui. Eu vou passar para o companheiro Marcelo debater, só mostrando mais essa charge aqui. Então, é um juiz, né, e uma pessoa ali de esquerda, e a charge tem o seguinte título: pai, afasta de mim esse cálice, né? Esse é o título da charge, né? Aí o cara de esquerda diz: eu só disse que em 2016 houve um golpe contra a Dilma, com o STF, com tudo. Isso não é fake news. Aí o juiz diz: cálice, quem decide o que é fake news sou eu. Então é isso aí que se trata, esses movimentos aí que a esquerda está aplaudindo, né, com as duas mãos aí, que aconteça nas redes sociais qualquer coisa e se torna um crime, né? Essa questão do golpe de Estado de 2016, pode ser que o juiz entenda que não foi um golpe, que foi um impeachment, o que é uma piada, mas a gente sabe que pode vir qualquer coisa aí da cabeça de um juiz. Se o cidadão, então, achar que não foi golpe de Estado, e você disser que é um golpe de Estado, você está, segundo o juiz, você estaria inventando uma fake news. Isso você poderia ser preso, né, se você falar que foi golpe de Estado em 2016.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.